Duas semanas foram suficientes para que a coleta de insetos na Amazônia descortinasse o mundo à parte, imaginado, mas desconhecido, o da biodiversidade na Copa das Árvores. Cerca de 35 pesquisadores brasileiros e estrangeiros, especialistas em biodiversidade, insetos, florestas, conservação de ambientes naturais, entre outros, se debruçaram para catalogar o extenso volume e variedade de animais capturados. Um primeiro artigo sobre esse estudo foi publicado no início do mês na revista Scientific Reports. O primeiro autor desse artigo é o entomólogo, que é o especialista em insetos, Dalton de Souza Amorim, professor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP em Ribeirão Preto. Ele explicou como foi feita a coleta que ficou a cargo do INPA, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, e que usou uma torre de 53 metros de altura no meio da floresta amazônica, perto de Manaus.
A parte de campo foi feita toda pela equipe do INPA, usando o que a gente chama de armadilhas de interceptação de voo de insetos. Cada armadilha tem 6 metros de comprimento, com coletores de insetos nas duas pontas. Essas armadilhas ficaram montadas durante 14 meses e o material era recolhido a cada 2 semanas. O artigo que foi publicado, com amostras dos 5 níveis, que é nível do solo, 8 metros, 16 metros, 24 e 32 metros, diz respeito apenas às amostras das 2 primeiras semanas do projeto. E essas amostras tinham quase 38 mil insetos. Então, a quantidade de material gerado na parte de campo é muito maior e esse estudo que foi publicado tem apenas uma raspinha, um pedacinho de tudo que foi coletado.
O professor da USP fala qual foi o resultado encontrado nessa coleta e cita descobertas interessantes.
No projeto, nesse artigo, a gente conseguiu medir a abundância, número de exemplares, das 18 ordens de insetos que apareceram nos 5 níveis da torre. E a riqueza de espécies de 38 famílias diferentes de moscas e mosquitinhos nesses 5 níveis. Então, dos grupos que a gente estudou, a gente encontrou 856 espécies de moscas e mosquitos apenas em 2 semanas de coleta. Está cheio de espécies que elas são sazonais, então o número de espécies é muito maior do que esse. Ainda assim, 856 espécies, um único estudo é muito. Nunca teve um estudo de mosca e mosquito desse tanto de copa de árvore. Como a gente conhece a biologia dos vários grupos de insetos, começam a aparecer umas coisas interessantes. Então tem os tricópteros, que são insetos com larvas aquáticas, que tem dentro das copas, mas também acima das copas. O que eles estão fazendo lá? Provavelmente as espécies que estão nas copas crescem, o que a gente chama de fitotélmata. Os copinhos de bromélia, por exemplo, que estão lá em cima, pendurada nos galhos. As espécies que estão acima das copas não são as mesmas espécies. Provavelmente são espécies que estão utilizando essa área aberta acima das copas como avenida para se deslocar entre igarapés diferentes. Então, quando a gente começa a entender a estrutura vertical da fauna, a gente começa a entender a complexidade do ambiente. Então, por exemplo, o nosso material tem espécies de moscas predadoras, espécies parasitoides de outros insetos, espécies cujas larvas comem fungos, espécies cujas larvas se alimentam de restos de outros insetos em teia de aranha, etc. Tem um monte de biologias loucas. Então, a gente conseguiu medir pela primeira vez para essa quantidade de famílias de Diptera em várias alturas fixas dentro da floresta, a distribuição dos vários grupos de insetos e de moscas e mosquitos. Então, esse raio-x da estrutura vertical da diversidade de insetos é o resultado principal desse estudo.
Outras descobertas são algumas características que diferenciam os insetos da copa das árvores dos insetos que habitam o solo.
Algumas espécies de mosquinhas, por exemplo, são parasitoides de formigas ou de formiguinhas. Então, elas precisam farejar, cheirar, detectar por olfato onde estão as formigas, os ninhos, para que eles possam, entre os ramos das árvores, para que elas possam ir lá parasitar as formigas. Tem espécies que comem certos frutos e, portanto, as espécies de mosquinhas que comem esses frutos precisam achar esses frutos e elas precisam, não são todas as árvores iguais, está cheio de árvores diferentes, então elas precisam achar as árvores que dão o fruto que elas comem. Então, elas precisam cheirar e reconhecer. Tem espécies que sugam as folhas das copas, que não são as folhas das plantas que vivem no nível do solo. E, portanto, essas espécies, especialmente cigarrinhas, precisam ser capazes de reconhecer essas folhas que elas gostam de sugar. Então, tem diferenças, especialmente no sistema digestório e no sistema sensorial de todas as espécies, para que elas vivam associadas a esses microambientes que tem na copa das árvores, além da própria morfologia. Então, desde o surgimento das florestas de angiospermas, finalzinho do período dos dinossauros, há cerca de 70 milhões de anos, quando as florestas surgiram de angiospermas, surgiu copa, que não existia antes. Isso aconteceu mais ou menos 70 milhões de anos e vários grupos de insetos foram se diversificando, se adaptando a esse novo ambiente que surgiu, cheio de microambientes que são as copas das árvores. Então, mesmo em detalhes de fisiologia e de morfologia, há uma grande diferenciação em relação aos insetos no nível do chão.
O professor conclui dizendo quais são os próximos passos do estudo.
No nosso próximo projeto da Torre, a gente quer saber quantas espécies de insetos tem em uma única localidade de floresta tropical. Ninguém no mundo jamais respondeu isso. Certamente tem mais de 10 mil espécies de inseto, mas pode ser mais do que 50 mil, que é uma diferença muito grande. É impressionante que a gente ainda não saiba o tamanho da diversidade real em ambientes de floresta tropical tão importantes como a Amazônia.
Nós ouvimos o professor Dalton de Souza Amorim, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP em Ribeirão Preto. Ele falou sobre o estudo dos insetos na copa das árvores na Amazônia. Ferraz Júnior, Rádio USP.